convidados em estúdio, Luís Damantino, Vila da Cultura, Miquel Kegler, tradutor, presença habitual no Correio de Escritas, também Virgílio Alberto Vieira e Walter Hugo May, dois escritores. Muito boa tarde a todos, obrigado por terem vindo.
Boa tarde.
Eu vou começar esta conversa sobre o Correntes Escritas, na 10ª edição deste encontro de escritores de expressão ibérica. Vou começar, dizia, por um facto marcante, a reabertura Silverador do Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim. Oficialmente abriu portas na passada quarta-feira, dia de arranque do certame, para acolher o arranque do Correntes Escritas. Abre ao público no domingo, à tarde. Este programa, convém dizer, está a ser gravado na sexta-feira de manhã, para ser transmitido no sábado. Já ouviu opiniões sobre o renovado espaço, com certeza, Sr. Vereador, o que lhe têm dito as pessoas?
Muito bem, Vítor, dizer que já abriu ao público, foi a reabertura foi de facto no dia 11, e decidimos juntar as Correntes Escritas, que é um evento, que para nós é o maior evento que a Póvoa de Varzim tem neste momento, e decidimos aproveitar este evento para ter um espaço renovado, que é um espaço de memória também, e que é um espaço que pretende preservar o nosso passado, essa nossa memória. E se repararem, as pessoas que já por lá passaram, e disse muito bem, já fizeram algumas críticas ao espaço, primeiro porque é um espaço que tem salas enormes neste momento, que aquilo era aquilo, como sabem, era o Solar dos Carneiros, era um espaço, era uma casa de família
do século XVII.
E era um espaço onde o Camilo, quando vinha a férias à Póvoa de Varzim, no verão, vinha gastar o dinheiro que ganhava com os livros, vinha gastar ao casino, ficava ali, na casa do seu amigo, não é? E era ali que pernoitava, era ali que estava naquele tempo. E quero dizer que aquele espaço foi renovado, foi ampliado, criamos um outro edifício colado a esse. Esse edifício é mais um edifício de serviços, um edifício de reservas, que também serão visitáveis posteriormente. Agora, neste momento, de facto, temos um espaço, posso dizer, moderno, dentro daquele edifício, com expositores modernos, com uma nova programação do próprio museu, e quero dizer que a visita que é feita neste momento não é como antigamente, que tinha salas disto, salas daquilo. Neste momento há, de facto, uma visita, um itinerário diacrónico. Ao entrarmos no museu, pela esquerda, verificamos que há arqueologia, portanto, tudo o que tem a ver com os inícios da Póvoa de Varzim, não é? Deste povo, a sua memória, e depois vamos para a pesca, para a agricultura, para as tradições, para os jogos tradicionais, para tudo aquilo que faz a Póvoa de Varzim aquilo que ela é hoje.
Não
é?
Essa tradição junta-se também um pouco de modernidade no renovado espaço, porque inclusive há lá uma exposição de pintura, escultura de Rui Anaori.
Tem a ver com Correntes Escritas.
Tem a ver com Correntes Escritas.
Como sabe, a Correntes Escritas tem muitas atividades paralelas, uma delas para além de cinema, para além de teatro, de fotografias, exposições, etc. Temos essa exposição do Rui Anaori, que tem muito a ver com a Póvoa, e esta exposição está também num espaço que vai acolher várias exposições, que são as salas de exposições temporárias.
Novos, não é? Projetos, exatamente. Um novo espaço para a arte contemporânea.
Para além de um grande espaço que foi onde aconteceu a abertura das Correntes Escritas, que estavam lá 200 cadeiras, estava muito mais gente, mas estavam lá 200 cadeiras, portanto é um espaço renovado que nós não tínhamos no museu.
Essa renovação, aliando a tradição à modernidade, vamos ter um museu mais cosmopolita, passa a expressão?
Não, vamos ter um museu que vai guardar, como disse, a sua memória. Aliás, está em frente à outra casa, que é a Casa da Memória, que é o Arquivo Municipal. Esta ligação é feita constantemente, há trabalhos em conjunto. Quero dizer que no domingo, disse muito bem, não é a reabertura, que essa já foi feita, continua aberto, é termos lá no domingo, porque acaba as Correntes Escritas no sábado e não íamos misturar isso tudo, termos lá o Serão Polveiro, termos lá poesia, o Orlino Costa vai lá dizer poesia, temos lá vários motivos de animação, não é? Em cada uma das salas, para que os visitantes tenham outro motivo. Aliás, o museu vai ter essa perspectiva também, uma perspectiva de animação contínua, ao fim de semana, etc., para levar pessoas lá, não é? Fazer lá conferências, fazer lá tudo isto que não tínhamos espaço para fazer anteriormente.
Pode dizer-se que vai criar-se uma nova centralidade cultural na Póvoa com este renovado museu?
Já havia. O museu já tinha muitos.
Mas agora é reforçado a aposta do museu.
Sim, uma perspectiva diferente, logicamente.
Muito bem. A vinda do Ministro da Cultura, à abertura de Correntes Escritas, Pinto Ribeiro, para preferir a conferência inicial, foi um risco por ser inédito, um político abriu o certame, foi uma aposta ganha. Gostou da conferência que ele preferiu, que o Ministro preferiu, Sr. Vereador?
Vítor, nós temos sempre que correr riscos. O Correntes Escritas é um risco contínuo, não é? Estamos no 10º ano. Primeiro ano foi um grande risco, está aqui o Vigílio que estava no primeiro encontro, foi um risco, tivemos problemas, como se sabe. No segundo ano também, as pessoas não acreditavam no evento, mesmo os escritores não acreditavam, editores, os jornalistas não acreditavam. No terceiro ano foi melhor, quarto, quinto, sexto, e agora já acreditam todos mais do que nós, até, não é? Toda a gente já acredita muito mais no Correntes Escritas, possivelmente, daquilo que nós acreditávamos na altura. Portanto, eu penso que é sempre um risco. Viver é um risco, escrever é um risco, não é? Ler também é um risco, muitas vezes. É um risco mesmo, no sentido literal. Mas nós, quando convidamos, o ano passado, nós tivemos na abertura da conferência, foi algo que criamos, no início não havia, mas fomos. Nós, todos os anos acontecem coisas diferentes. Isto também é importante para que não entremos na monotonia do que é as correntes escritas. E quero lhe dizer que já tivemos aqui o Eduardo Lourenço a fazer a conferência de abertura, temos aqui a Agostina Bessa Luís a fazer a conferência de abertura, a Nélia Pinhon a fazer a conferência de abertura, o Eduardo Prado Coelho, o Marcelo Rebelo de Sousa. Quando o ano passado convidamos o Marcelo Rebelo de Sousa e a Flor Poderoso, fomos criticados politicamente, criticados por partidos políticos, etc. Fomos criticados, mas é um risco que temos que correr, e a crítica é importante, porque também nos faz pensar. E quero dizer, para aqueles que pensavam que o Marcelo Rebelo de Sousa vinha para aqui fazer política, enganaram-se redondamente. Num auditório cheio, a abarrotar, o Marcelo Rebelo de Sousa falou de livros, falou muito bem de livros, falou também do ensino, falou, porque estavam lá vários professores, fizeram várias perguntas, falou do gosto pela escrita, pela leitura, etc, etc, e as pessoas ficaram, de facto, com um sentido muito agradável daquilo que ouviram. Este ano, porque fazia 10 anos, porque também entendemos que deve haver aqui uma aprovação institucional por parte do Ministério da Cultura, que até agora andou muito à parte de correntes escritas, não tem dado qualquer tipo de apoio ao correntes escritas. Nós também não temos pedido, é verdade, também. Mas se pedíssemos também, não penso que não.
Mas este convite não foi um piscar de olhos?
Não foi. Já tínhamos cá a senhora Ministra da Cultura também, a doutora Isabel Pires de Lima, a fazer a abertura, não a conferência, mas a fazer a abertura de correntes escritas. E tivemos aqui vários secretários de Estado da Cultura também. E eu penso que isto é muito mais, eu não gosto de falar muito disso e elogiar muitas correntes escritas, mas isto é muito mais do que a Póvoa de Varzim. Isto é muito mais que a Póvoa de Varzim. E o Ministério da Cultura tem que perceber isto, não é? Se não perceber é porque anda um pouco longe do sentido cultural aqui em Portugal. E o que é que acontece? Acontece que neste momento a DREN tem aí Direção Regional de Educação do Norte, eu acho que já os que estão já repararam nisso, tem aí a sua equipa de comunicação com a filmar tudo o que é importante e não sei o que mais, para passar no seu site, está no site continuamente a passar. O Ministério da Cultura esteve cá através do Sr. Ministro da Cultura, quero dizer que fez, na minha perspectiva, fez uma boa abordagem da cultura, da literatura, falou muito bem, esta é a minha perspectiva, e penso que as pessoas que estavam lá também ficaram muito agradadas com aquilo que ouviram. Se me disser, é política? É política, tudo é política, os gestores fazem política, toda a gente faz política neste mundo. É política cultural, melhor ainda. Nós precisamos de política cultural, precisamos que os políticos se interessem pela cultura. É melhor do que não haver interesse nenhum. Portanto, e eu penso que foi uma aposta ganha, mais uma vez, e com certeza as pessoas que estiveram presentes não saíram frustradas.
Muito bem. Sr. Vereador, agora abro a conversa aos outros participantes deste programa, com o bilhete de identidade, entre aspas, deles. Michael Kegler, tradutor, fala-nos um pouco de si.
Bem, sou tradutor literário, às vezes chamam-me de divulgador de literatura portuguesa. Entrei nisso, um desses acasos da minha vida. Eu cresci no Brasil, como se nota no meu sotaque, que não é bem poveiro, né? E um certo dia resolvi fazer alguma coisa com a língua portuguesa, que é a minha segunda língua, ou a língua com que eu cresci lá no Brasil. E achei interessante a história da literatura, aquela coisa da tradução literária, né? Porque eu não sei escrever literatura, mas é muito bom ter alguém que escreva para alguém. Assim, que eu posso me valer da literatura de outros. Fui trabalhando nessa área, trabalhei em edição e agora traduzo livros. É exatamente isso.
Mas o Michael não é escritor, é reescritor.
Reescritor, é isso. É uma boa expressão.
Ele reescreve.
Quem traduz, reescreve.
Reescreve, e é muito bom. Quando o livro dá certo, podemos dizer, olha, fizemos um bom trabalho. Quando o livro não dá certo, dizemos que é a culpa do autor. Né? Também é uma situação muito confortável.
O Miguel, desculpe, mas em relação aos outros convidados, eu tinha informação sobre si, não tinha informação ainda detalhada. Eu vou. Posso pedir também aos outros convidados, ao Walter e ao Virgil, que façam a sua apresentação, ou posso, então, recorrermos à informação disponível institucionalmente, digamos assim. Walter Gomay nasceu em Angola, passou a infância em Passos de Ferreira, vive em Vila do Conde desde 1981, é licenciado em Direito, pós-graduado em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea. Escreveu três romances: O Apocalipse dos Trabalhadores, edição Quid 9, de 2008, O Remorso de Baltazar Serapião, edição Quid 9 também de 2006, que venceu o prémio José Saramago, e O Nosso Reino, de Temas e Debates, editado em 2004. Sobre a sua obra, existe a Metafísica do Corpo, sobre a poesia de Walter Gomay, seguida uma antologia de Rui Lage, edições Cosmorama 2006. É diretor também da nova revista Zedrada, é assim que se diz, para a poesia traduzida, cujo primeiro número saiu em meados.
Está para sair.
Mais informações sobre o autor já agora em www.valterogomain.com. Quanto a Virgílio Alberto Vieira, o texto também é bem longo, Virgílio, o seu percurso aqui para o explanar. Nasceu em Braga, tirou curso de letras na Universidade do Porto, tendo passado a viver em Lisboa desde 1993, perdão, onde ensina ou ensinava, porque julgo que já abandonou o ensino.
Está a caminho de abandonar o ensino.
Podemos falar sobre isso mais à frente.
O ensino é que está a caminho de o abandonar.
Seguindo na biografia do Virgílio, como poeta, ficcionista e autor de livros no domínio da literatura infanta-juvenil, está representado em antologias saídas em Portugal, Espanha, França, Itália, Hungria, Bulgária, Estados Unidos, México, Marrocos, Brasil e Moçambique.
E Alemanha agora.
Alemanha agora. Fez crítica de livros em jornais e revistas, colaborações em parte reunida nos volumes Os Consentimentos do Mundo e A Sétima Face do Dado. Integrou o júri dos prémios de romance e novela e de poesia da Associação Portuguesa de Escritores, o Pen Club Português Correntes de Escritas, prémio de narrativa Este Atlântico, prémios do conto Camilo Castelo Branco e Manuel da Fonseca, prémios de poesia Florbela Espanca, Sebastião da Gamina, Tércia Freire, entre outros. Nos últimos anos publicou A Biblioteca de Alexandria, narrativa, 2001, Crescente Branco, poesia, em 2004, Para-me, de Repente, teatro, no ano 2005, e Papéis de Fumar, do ano 2006, conjunto da obra poética que inclui o inédito A Arte de Perder. As peças de teatro Para-me de Repente e O Circo de Papel foram recentemente levadas à cena pela Companhia de Teatro de Braga e pelo grupo de teatro Ditirambos, Teatro Ibérico de Lisboa. Pertence à atual direção da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto e à direção da Associação Portuguesa de Escritores desde 2002. Uma extensa bibliografia. Mas vamos para a conversa. Eu perguntava aos convidados presentes o que acham do prémio principal do Correntes de Escritas atribuído este ano a Gastão Cruz com a obra Na Moeda do Tempo. Posso começar pelo Walter Gomay, que está ali com a vontade de querer falar já há algum tempo. Peço desculpa, Walter.
O que é que eu acho? Primeiro acho ótimo que as correntes tenham criado um prémio, porque com a importância que adquiriram no, no panorama nacional e não só, no âmbito dos livros e da literatura, este prémio corre o risco de ser dos prémios mais apreciáveis e mais cobiçáveis, e por isso, e de facto daqueles depois que causam maior efeito. Porque o interessante de um prémio é que leve efetivamente os leitores em geral a ir buscar o livro e a tentar perceber porque é que o livro foi apreciado daquela forma por um júri. E depois, bem, sobre o vencedor este ano não há muito a dizer, é o Gastão Cruz, já o conhecemos perfeitamente, é uma aposta, eu diria que o júri apostou seguro, não correu riscos, nesse aspecto não correu riscos, mas está muito bem.
Já agora o Pimenta do Virgílio também.
Eu, como veterano dos prémios literários, sei que é sempre uma contingência muito grande. Neste caso, e quando acompanhei isso de perto, quando o prémio Corrente Escrita foi pensado, não foi descurada a ideia de lhe dar uma certa dimensão e, portanto, de haver finalistas que eram anunciados, criar aquela expectativa, não é? Eu penso que, de entre os finalistas, qualquer um podia ter ganho. É muito contingente a atribuição de um prémio. E, sinceramente, como o Gastão, que merece o prémio, indiscutivelmente, mas o livro já tinha sido premiado, os júris não gostam de se repetir, e pensei que ia ganhar um brasileiro. Disse isso ao António Cícero e ao Canha. Digo, eu pensei que ia ser um de vocês e tal. Mas o júri é composto por 5 pessoas que pensam pelas suas próprias cabeças e, portanto, está ditado, vira-se a página.
Miguel.
Bem, eu tenho certa inveja daquele júri, porque tiveram a oportunidade de avaliar tantos livros e eram forçados de avaliar. Por outro lado, também não tenho inveja nenhuma de um júri desse, porque tiveram que chegar a uma conclusão, é uma decisão. Eu acho também uma boa decisão de publicar essa shortlist ou a divulgar os autores que estão em concorrência e depois fazer a reduzir essa lista. Eu acho que esse processo do prêmio está dando muito certo. Uhum. E também acho que, claro, entre os finalistas havia várias obras em que se apostava, né? E pronto, alguém tem que depois levar os 20 mil euros, que é bom, mas eu acho muito bom aquela divulgação dos finalistas, que isso... O importante é divulgar essas obras e colocar eles na praça e dizer, olha, temos aí uma lista dos melhores, né? Ou dos mais... É.
Cria uma expectativa, né?
Exatamente.
Cria verdadeiramente uma expectativa.
E acho que também é mais um mecanismo que está dando muito certo.
E ainda falando dos prémios, este ano tivemos uma novidade, que foi o prémio Conto Infantil Ilustrado, Porto Editora. Já temos quase um palmarés, não é? Há 3 prémios no Correio de Escritas. O que é que acham deste novo prémio? Destinado a crianças, alunos do quarto ano de escolaridade, sob supervisão dos professores. Começando aqui pelo Virgílio, que está na área do ensino.
Vem na sequência da atuação das correntes escritas, de procurar outros campos. De preencher espaços que merecem animação cultural, como foi dito pelo Luís Diamantino. É claro que, a partir de determinada altura, apercebeu-se que era importante levar as correntes às escolas. Não há vedetas nesse campo. Toda a gente, desde os escritores mais importantes que têm passado por aqui, se deslocaram às escolas, e um prémio e o envolvimento de toda a comunidade escolar, professores, encarregados de educação, toda a gente, e alunos, sobretudo alunos, vem a calhar.
Sobretudo no momento em que o ensino atravessa.
Sim, e sobretudo perspectivar o ensino através da criação literária e já não são só os escritores que vão à escola, é a escola, os professores já vinham com mais disponibilidade nas primeiras correntes do que agora, mas agora trazer também os alunos às escolas, e o prémio é uma boa via para isso.
Já agora a opinião dos outros participantes deste prémio destinado aos mais pequeninos.
Eu acho uma boa...
Envolver cada vez mais as escolas.
Sim, eu acho uma bela iniciativa que se enquadra muito bem naquilo que é uma coisa... uma característica das correntes escritas, porque eu acho que as correntes escritas é um festival de escritores consagrados e ao mesmo tempo tem um forte enraizamento. É uma coisa que me fascina muito nessas correntes, é um enraizamento de animação cultural, aquilo, o fato dos autores convidados não serem só convidados para fazer conferências no auditório municipal, mas ao mesmo tempo vão às escolas, quer dizer, desde aquilo que vai para o mundo lá fora, aparece na mídia, até a animação cultural junto aos miúdos. Eu acho que isso é importante, isso é uma característica muito forte das correntes escritas, que é ao mesmo tempo internacional e ao mesmo tempo muito, muito local e muito, muito básico, muito enraizado. Isso é e acho que o prêmio é uma coisa que vai nessa direção e reforça isso. E ao mesmo, quer dizer, eu acho magnífico fazer um prêmio de criação literária para os miúdos. Eu tenho 3 filhos e também, assim, dou uma minúscula aula numa escolinha e eu acho muito bom pôr eles a serem criativos e premiar isso, valorizar isso num festival de tanto prestígio, colocá-los a, e já foram com o prêmio juvenil, já era uma coisa assim, e colocá-los no mesmo palco com os grandes vencedores dos 20 mil euros, eu acho isso magnífico.
Walter, já agora a sua opinião?
Eu acho ótimo, e digo mais, eu, embora ainda não tenha livros para miúdos publicados, vou a toneladas de escolas, vou a escolas quase todas as semanas falar com miúdos, já fui até à pré-primária, a miúdos que nem sequer sabem escrever nem ler, já fui falar-lhes sobre o que é que será um dia aprenderem a escrever e a ler e o que é que serão os livros com que depois vão ter de lidar. E sou muito sensível, isso faço porque sou muito sensível à questão da aprendizagem, sobretudo da aprendizagem com métodos criativos. Levar os miúdos não a decorarem informação que supostamente 2 ou 3 dias depois começam a baralhar e a esquecer, mas a procurar informação um pouco a partir deles, a partir do que existe no espírito humano, não é? Vasculhar dentro de nós para chegarmos a algum lado. E agrada-me, eu este ano, aqui no âmbito destas correntes, já estive numa escola, no ano passado também, e agrada-me ver o envolvimento de um projeto destes, desta dimensão e com estes escritores, com as escolas. Porquê? Porque quando chegamos às escolas, as sessões estão particularmente bem preparadas e os miúdos estão muito mais motivados e conscientes de que a oportunidade que lhes é dada é única, é privilegiada. E faz com que a sessão sejam sessões muito especiais.
Por exemplo, foi assim na escola de EB23 Flávio Gonçalves há dias.
Ontem de manhã, foi
escola. Ontem, quinta-feira.
Foi excelente. Inclusive, o Jorge Sousa Braga, que me acompanhou e que é um poeta que eu amo de paixão desde sempre, e que tem 2 livros para miúdos, nunca tinha ido a uma escola e estava relativamente assustado com o facto de perder a virgindade para tal coisa. E correu excepcionalmente bem, ao ponto de ele estar a dizer que ele tinha acabado de abrir um precedente e adquirir a obrigação de agora, de vez em quando, dar um salto às escolas. E eu acho que isto é um bocado feito em mérito deste evento e desta envolvência, que consegue suscitar nas pessoas, até nos miúdos, o relevo, quer dizer, a importância disto.
Uhum. O que lhes agrada mais no Correntes de Escritas? A pergunta é muito genérica.
Deixe-me só acrescentar uma coisa. Em relação àquilo que estávamos a dizer, é que a própria consistência e coesão das correntes passa por iniciativas como esta. Hoje era ver de cidadania pedir contas aos políticos e aos poderes instituídos, saberem que é que gastam o seu dinheiro. E na altura das primeiras correntes e a seguir fizeram-se críticas de que se estava a gastar dinheiro, que fazia falta para outras prioridades. As prioridades são muitas, noutros domínios, mas passam por aqui. E o alargamento das correntes às escolas foi uma medida extraordinária, está toda a gente envolvida. Posso corroborar aquilo que foi dito, de que chegámos às escolas onde se começou a trabalhar para receber os escritores meses antes e está toda a gente bem preparada. Então,
Está explicado em parte o sucesso de Correntes Escritas e perguntava-lhes o que lhes agrada mais no Correntes, ou é difícil de nomear uma faceta ou outra, é essa miscelânea de vários aspectos. Falou-se já da interligação com o meio escolar, e tirando isso, Walter.
A mim agrada-me praticamente tudo. Eu devo dizer que aquilo que eu acho mais admirável foi algo que ele ontem estava a falar, é que o ambiente que se gera entre os escritores e com o público, a facilidade de mistura, a proximidade que se gera entre toda a gente, é extremamente benigno. E de facto os escritores ficam a conviver aqui com a vontade de gostarem uns dos outros e saem daqui, eu acho que é gostar uns dos outros. E isso não acontece em todo lado. E depois também o privilégio de e eu que vivo aqui tão perto, não é? O privilégio de os trazermos cá, de os vermos aqui, de lhes mostrarmos um pouco o que são as terras do Norte, o que são as pessoas do Norte e o que é que são o público do Norte. E fazer aqui. Mostrar que é possível fazer aqui e não estar de braços cruzados.
Miquel Gegler?
Bem, para mim há muitos aspectos. Uma coisa é a generosidade dessa cidade, que é um ponto de vista muito pessoal, a amizade que se cultiva aqui, que ainda, mesmo com o crescimento desse encontro, ainda a pessoa se sente. Eu acho que qualquer pessoa que chega aqui como participante ou como convidado se sente em casa, se sente em família. Isso é uma coisa pessoal que eu sinto aqui, que é espetacular. E por outro lado, esse é também o forte das correntes. Todo mundo se sente enraizado nas correntes e se sente, uma vez estado aqui, se sente parte dessa família, depois volta para os seus países, eu no meu caso na Alemanha, e leva algo lá de Portugal e começa a gostar ainda mais desse país e dessa terra. E eu acho que é uma divulgação cultural que vai até muito além daquilo que é a literatura, que é a cultura, que é... Uns anos atrás, uns ingleses que estiveram aqui disseram que estão colocando a Póvoa do Varzim no mapa do mundo. E é exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, já sempre estava no mapa do mundo e os povos sabem muito bem disso, mas nós aqui, nós na Alemanha, por exemplo, começamos a perceber isso agora. Existe, lá perto do Porto, existe uma cidade que em fevereiro, por uma semana, vira o centro do mundo literário. Que é para mim, assim, é realmente uma coisa... Isso é uma coisa que vive das pessoas, vive da organização, que é extremamente generosa, extremamente muito organizada e ao mesmo tempo sem cerimônia. Isso é uma coisa muito rara.
Algo que estas palavras deixem contente, orgulhoso o vereador da cultura. Também já há uma expressão própria para designar os escritores que por cá marcam presença em fevereiro, acorrentados. Já se convencionou a chamar assim. É o caso de vocês três, não são estreantes. Sobrador, 10 anos de existência do Encontro de Escritores de Expressão Ibérica. O que mudou ao longo de uma década no evento e o que é que isso contribuiu para a afirmação da Póvoa no plano cultural a nível nacional e internacional? Pelo registro, o Miquel Zegel já respondeu em parte, dando o eco da importância que tem além fronteiras.
Não sou eu que digo isso, mas dizem-me os escritores que cá vêm que na Colômbia, no Paraguai, no Brasil, quando se encontram, falam muito da Póvoa de Varzim. Isso já é importante. Um amigo meu foi a Cabo Verde e quando lá chegou, foi a um restaurante e o dono do restaurante perguntou de onde eram. Ah, são os portugueses. Sim, mas de onde? Que cidade? Da Póvoa de Varzim. E o dono do restaurante disse: correntes de escritas. Portanto, já começa a navegar essas correntes, já levam muito longe. Eu penso que o que é importante nisto tudo, foi aquilo que disseram aqui os três participantes, é que nós não nos ficamos só pelo vedetismo. Aliás, não há vedetas. E isto é que é importante aqui neste encontro. Não há vedetas, não há nenhum escritor é mais que o outro aqui, não é? Toda a gente é importante, são todos importantes. E também aquilo que foi aqui dito, e que eu concordo plenamente, é que a mesa, que está no auditório municipal, em que toda a gente participa, em que os escritores estão ali sem rede, a trabalhar sem rede, e temos visto algumas situações um pouco embaraçosas, porque o público está ali, está próximo, o público pode perguntar, pode dizer aquilo que quiser, não é? Não há ali censura de espécie alguma. E para além disso, quando acabam, os escritores passam pelo meio do público, estão com o público, não há diferença e não, já não sabe quem é o leitor, quem é o escritor, e está tudo misturado. Eu penso que isto é que é importante. Não há aquela distância que há geralmente nos encontros catedráticos, universidades e não sei o que mais, é um público muito especial. E aqui não, aqui encontramos toda a gente, qualquer tipo, qualquer classe social está ali, não é? Os escritores estão ali à mão de semear, como se costuma dizer. Portanto, eu penso que isto é que é importante. Para além disso, o facto, e eu também concordo com o que foi dito, as correntes escritas demonstram que é possível fazer-se educação, educar fora das escolas. É possível educar-se fora das escolas. E as correntes escritas fazem isso. Se repararem, nestes dois prémios literários, o conto infantil, que foi a primeira vez que o fizemos com a Porto Editora, que foi um desafio que a Porto Editora fez, e também o prémio juvenil, este ano o prémio juvenil teve 183 trabalhos, não é? E não foi só de Portugal. Foi do Brasil, foi de países da Europa que têm lá imigrantes portugueses e tudo mais que concorreram. E para as escolas, para o primeiro ciclo, tivemos 100 escolas a participar. 100 escolas, na primeira vez que fizemos este concurso. E não é um trabalho qualquer, porque é um trabalho que exige trabalho. Ou seja, não é um puro texto que se escreve. É um conto que é feito e uma ilustração desse conto, e que é feito por um coletivo, claro, orientado pelo professor, mas pelo coletivo na sala de aulas. Portanto, isto é muito esforço, e sem trabalhos eu penso que é de facto denota já o sucesso deste prémio. Quero dizer também que quanto ao prémio Casino da Póvoa, o prémio para os livros editados, nós também temos aqui uma particularidade que eu penso que é muito importante. Tanto damos lugar de dois anos de poesia como dois anos de prosa. Portanto, não privilegiamos, porque geralmente costuma-se privilegiar uma ou outra. Não, aqui nós fazemos alternadamente, e eu penso que tanto a poesia como a prosa aqui têm o mesmo espaço. Aliás, os poetas aqui têm precisamente o mesmo espaço dos escritores que não são poetas. Portanto, eu destino aqui poetas de escritores, porque geralmente é isso que os escritores próprios fazem, não é? E quero dizer que é verdade aquilo que o Virgílio disse. Às vezes somos muito criticados, e os governantes e os políticos têm poder de decisão, são muito criticados pelo dinheiro que se gasta. Eu acredito que haja algum dinheiro que é mal gasto, mas eu, que sou uma pessoa que gosto de cultura, gosto de literatura, gosto de livros, e pelos vistos, um auditório municipal que está sempre à pinha, com pessoas no chão, eu no outro dia, numa última mesa, não consegui entrar, queria assistir à mesa e não pude entrar, porque em cima estava cheio, em baixo estava cheio, até à porta, e eu já estava cá fora, não conseguia ouvir, não conseguia entrar. Portanto, isso demonstra que a aposta tem sido bem feita, e quero-vos dizer que o mais importante nas correntes escritas é tudo, claro, como foi aqui dito, mas é de facto esta relação de afetos que existe, não só entre os escritores, não só com a Póvoa de Varzim, mas também e sobretudo com o leitor que está lá presente, com o público. Eu penso que a mola real disto tudo é o público, porque se estivessem lá os escritores, podem ser muito bons e tudo mais, e não tivéssemos público, nada disto valia. Mas, de facto, eu penso que há aqui uma junção de quereres. Quero dizer que todos os anos há pessoas que vêm ter comigo e dizem, cá estou outra vez. Pessoas de Bragança, do Algarve, que estão cá estou outra vez. Tirei minhas férias nesta altura. E tiram férias nesta altura para vir às correntes escritas. Eu penso que isto responde a qualquer dúvida que as pessoas tenham, não é?
E nesta edição foi tudo a dobrar, como disse na conferência de imprensa da apresentação, há uns tempos 129 participantes, à volta disso, o dobro do habitual. Os lançamentos de livros bateram recordes, os escritores foram a mais escolas, fora do concelho também, e as escolas do primeiro ciclo do ensino básico, uma novidade também. para além disso, voltando à questão do lançamento dos livros...
Epá, temos escolas de Vila do Conde aqui, temos escolas do Porto aqui, que vêm estar com os escritores. Portanto, já não é só o Conselho da Póvoa de Varzim, já está alargado aos outros concelhos.
É? Eu fui um dos destacados para uma escola do primeiro ciclo.
Como é que foi essa experiência?
Foi-me dito mesmo que eu estaria à altura, pela experiência, estaria à altura de ir a uma escola do primeiro ciclo, e então foi muito interessante porque a escola do primeiro ciclo veio há 2-3 de Avermar. Eles tiveram a oportunidade, antes de nos encontrarmos na biblioteca, estive com Amadeu Batista, conhecer a escola, visitar a escola, apanhar sol na escola que vão frequentar no próximo ano, porque eram alunos.
Exatamente.
Alunos finalistas do primeiro ciclo, foi muito interessante. Estavam tão bem preparados que se confundiram perfeitamente com os alunos do 5º e 6º ano da Escola de Avermar. Mas o segredo das correntes de escrita é outro. Foi a capacidade de fazer prevalecer o espírito de colmeia. Não há ninguém marginalizado, toda a gente trabalha, toda a gente é distribuída uma tarefa, desde os motoristas ao staff. E eu vi gente muito rodada internacionalmente em certames do género das correntes escrita dizer que esta organização não tem paralelo.
Muito bem. E reafirma-se a convicção de que o ano editorial começa aqui na Póvoa de Varzim? Walter, podemos começar por si?
Sim, isso sim. Eu acho que as correntes fizeram com que os editores antecipassem as saídas dos, pelo menos de alguns dos melhores livros que têm reservados para o ano. É uma espécie de pré-feira do livro, não é? Porque antigamente as melhores coisas guardavam-se para sair mais ao pé da feira do livro. E agora começa a ser importante, até porque os efeitos das correntes de escrita ficam a operar durante largos meses, porque ao nível da imprensa as coisas fazem-se aqui, para depois irem saindo durante até ao verão, mais ou menos, é passível de os jornais estarem a apresentar entrevistas feitas aqui.
Exatamente.
E por isso é importante que os editores façam exatamente o lançamento dos livros aqui. Não porque esperem vender logo uns milhares de livros na Póvoa de Varzim, mas porque é a partir da Póvoa de Varzim depois que as coisas ficam a fazer efeitos para o país inteiro. E por isso os livros saem nesta altura. Eu devo dizer que o meu próximo romance é possível que saia nesta altura para o próximo ano.
É sim? Está a trabalhar num novo romance?
Estou a trabalhar num novo romance e já comentei com a minha editora que provavelmente a saída correta, digamos assim, para o meu próximo livro será coincidir com as correntes de escrita. E por isso só isto e a minha experiência pessoal neste caso serve, eu acho que é suficiente para revelar a importância que nós conferimos às correntes de escrita, sem dúvida.
Muito bem. Agora, Miquel, sua opinião.
Concordo plenamente. Eu acho que isso também é uma das razões porque eu sempre venho aqui. Quer dizer, outra razão é a amizade que eu tenho agora por esse pessoal que está aqui, mas não é só para comer e beber que vemos aqui por razões profissionais mesmo. Exatamente a entrada para o ano editorial, para mim, são as correntes escritas, sinto isso. E desde o início que eu vim aqui, senti assim, fiquei admirado com a aptidão dos editores de aparecerem aqui, porque nós na Alemanha temos duas feiras do livro, que a estrutura funciona mais ou menos assim. O ano começa com a feira do livro de Leipzig e depois em outono é a feira de Frankfurt. E admiro-me sempre os editores às vezes não aparecem na feira de Leipzig, que é uma feira popular, que é uma feira assim de vendas de livros e dedicada ao público, e os editores às vezes alguns vão, mas assim, de grandes editores, os editores não estão lá, tem lá pessoas a distribuir folhetos e autocolantes. E foi outra surpresa que eu tive aqui a ver que passa-se uma semana em pleno trabalho, os editores estão aqui a acompanhar os autores. Portanto, é uma dinâmica muito, muito especial. É um carinho, quer dizer, aquilo que eu admiro na literatura, no cenário literário português, também é um carinho dos editores junto com os autores. E todos os anos vem mais. E a mesma coisa, também não há vedetas, há editores de editoras minúsculas e há editoras dos grandes editores dos grandes grupos editoriais que estão aqui a fazer a entrada para o ano editorial, que é para nós, que para mim que vem de fora, é um update em literatura portuguesa que começa aqui com as correntes.
Partilha da mesma opinião?
Partilho da opinião do Walter, que a coisa fica longe de se encerrar aqui dentro de portas. Prolonga-se pelas feiras do livro das principais capitais, mas inclusivamente até a programação editorial feita para o Natal estende os seus tentáculos e entra por fevereiro, porque é relativamente curta a data entre os lançamentos do final do ano e as correntes de escrita.
Sim, já se começa a dizer, bem, se o teu livro não sai para o Natal, sai para as correntes. É um bocado aquela... antigamente, ou saía para a Feira do Livro ou saía para o Natal. Tínhamos estas duas oportunidades, digamos assim, de lançamento. E as correntes são a terceira oportunidade. E isso torna o mercado muito diferente. E eu acho que o que estava aqui o Micaela a dizer... É importante, que eu acho um dos o sucesso das correntes, sem dúvida nenhuma, passa pelo envolvimento dos editores. Porque a partir do momento em que se dá a possibilidade de o editor se envolver com um projeto destes, em estar presente e em ser ele também aqui e acolá a sugerir, eu quero apostar neste autor, eu acredito neste autor, é o autor que eu acho que deve vir a Portugal, isso é muito importante, porque isso significa que a organização das correntes conseguem estar sempre atempadas com aquilo que os editores e com aquilo que está verdadeiramente a acontecer no mercado. Porque muitas das vezes a organização não sabe, não tem como saber, se não fizer esta ponte com as editoras, não tem como saber o que é que são as apostas do momento. Quem sabe as apostas do momento e quem faz as apostas do momento são os editores. Por isso, só envolvendo os editores e só fazendo disto também um evento de edição propriamente dita e não apenas um evento de autores, é que nós conseguimos reconhecer nas correntes exatamente a atualidade literária, e eu acho que aí está eventualmente uma das chaves fundamentais do sucesso.
Voltando um pouco atrás na conversa, não sei se pode revelar mais sobre esse trabalho que tem entre mãos, o próximo livro que provavelmente vai ser lançado no Correntes Escritas 2010. Está numa fase avançada?
Eu não tenho muito pudor em dizer, eu não tenho, o meu misticismo é todo nas pessoas, não é em coisas que se veem, por isso não acho que vou ter azar por dizer coisas. É um livro sobre um homem de 84 anos, e por isso que me tem feito pensar na terceira idade e no que é que é um indivíduo que acaba de perder a sua esposa, com quem partilhou grande parte da sua vida, e a minha tentativa é tentar entender, através do daquela personagem, do Sr. Silva, tentar entender o que é que justifica a vida com 84 anos, depois de se perder a única coisa que nunca quisemos perder, não é? Que nunca quereríamos perder.
O seu último romance, o Apocalipse dos Trabalhadores, foi dito que é um retrato do nosso tempo, feito da precariedade e dessa esperança difícil. O nosso tempo, este tempo que vivemos, continua a ser um chão fértil para as pequenas tragédias ou grandes de quem vive do trabalho. Estou obviamente a falar de uma palavra dominante nos últimos tempos, que é a palavra crise, mas que se ouve mais por estes dias. Se bem que, como se sabe, e como alguém já disse, e está a ser usado isso quase como piada, se subtrairmos a letra S de crise, dá CRI. Mas estes tempos não estão de feição para a humanidade, pois não? Isso inquieta também quem escreve.
Nós estamos, eu acho que...
Sabemos todos que estamos a ver uma viragem de milénio, quer dizer, vivemos recentemente.
Eu acho que a humanidade está a precisar de aprender algumas coisas que ainda não aprendeu e que se calhar até sabe. Mas entre o saber e o pôr em prática vai uma distância.
Acha que os trabalhadores em Portugal estão a viver um apocalipse neste momento?
Eu acho que estamos a viver um apocalipse em todo lado. E o que está a vir ao de cima é, afinal, uma espécie de ganância que sempre existiu e que se achava que os recursos eram ilimitados e que as mesmas pessoas podiam enriquecer até rebentarem com uma lua, e afinal não podem. Afinal, há qualquer coisa nesta virtualidade, nesta economia virtual, porque chegamos a acho que o grande problema foi que de repente as pessoas repararam que ninguém tem o dinheiro, que as coisas compram-se e vendem-se, mas o dinheiro não está efetivamente em lado nenhum. O dinheiro é uma contabilidade informática que depois não corresponde a nada. Se vocês repararem, nas notas do banco deixou de dizer que, o valor nominal de uma nota corresponde a uma determinada quantia de ouro guardada a algures no Banco Nacional. E por isso esta virtualidade do dinheiro não podia mais tarde ou mais cedo dar de si. De facto, chegamos a um ponto em que a economia está a precisar de se recentrar e de adquirir realidade, porque de facto não era real.
E no fundo é um colapso de uma ficção,
é uma
coisa
ficção.
De que nós entendemos muito melhor do que os bancários. Eles criaram uma ficção que não deu certo.
Não deu certo.
Ainda bem que trabalhamos com livros, né? Que é uma ficção que dá certo. Quer dizer, a minha palavra mais querida do ano passado é a tal da economia real. Não sei se usam aqui em Portugal, mas na Alemanha de repente surgiu a economia real, que é aquela que produz, e não aquela que é uma. Que é uma ficção, e ficção é para os autores e não para os bancários, acho eu.
Sociólogos como Lipovetsky e também da filosofia, e como Baudrillard, fizeram soar os alarmes nos anos 70 do que se ia passar. Já tinha saído um livro que fez carreira, A Sociedade do Espetáculo, ninguém quis. E o mais trágico disto tudo, porque não vou dizer mais nada àquilo que já foi dito aqui, o mais trágico é que tudo se está a passar como se não passasse. Inclusivamente esta coisa das notas.
Isso
é incrível.
É,
ninguém está agora para ir ver o que é que a nota lá diz, não é? A nota é a nota,
isso
nem.
É,
e vale tanto como uma fotocópia bem tirada, não é? E estão por aí, descá por aí dinheiro. Há daí dinheiro. E de modo que. De facto, a situação é apocalíptica e a preocupação é muito grande, porque por muito menos desemprego estalou a Segunda Guerra Mundial. E essa ideia de que tudo é refletir sobre estas coisas e pesá-las é catastrofismo, é irresponsabilidade. É não querer ver, porque essa coisa dos pessimismos e dos otimismos não cabe na cabeça de ninguém, não é? Foi uma coisa que inventaram para, como o Andy Earl criou as latas de feijão com o rótulo na Marilyn, não é? E portanto a coisa não está para graças, não é?
Continuando esta conversa e agora voltando novamente para o Walter Gomei, depois dos livros, aventurou-se, e para desviar um pouco o assunto da crise, depois dos livros, poesia, romance, prosa, aventurou-se pelas artes plásticas e recentemente pela música. Como é que um escritor passa a ser vocalista? Acho que tem um projeto musical que, corrija-me se estiver errado, chama-se Cabeça de Lacrau.
Cabeça Lacrau. Eu acho que para um escritor passar a ser vocalista é preciso tomar banho, porque de facto os meus dotes vocais foram descobertos nos meus banhos. Não sei, a música sempre fez parte da minha vida, sempre foi uma obsessão mais do que simplesmente um interesse. E quando era miúdo, como todos os miúdos, uns queriam ser futebolistas, outros queriam ser músicos, e eu queria ser músico. Não tinha jeito com as pernas. E recentemente tive de fazer uma aventura com o Isabel Llano, que é pintora, que um dia me meteu numa experiência de uma performance que nós nos vimos obrigados a fazer em Braga. E em cima da hora não sabíamos o que fazer. Eu achei que tinha que dar às pessoas, as pessoas iam pagar 3 euros para entrar. Eu achei que por 3 euros as pessoas tinham que receber de facto alguma coisa. E lembrei-me do que as pessoas me diziam quando as poucas pessoas que me viram a tomar banho, que olha, devias de ganhar dinheiro com essa voz. E fui. E cantei. E como tenho alguns amigos músicos que convidaram-me logo para fazer, eu acho que eles pensaram assim, este gajo é escritor, talvez dê publicidade, talvez dê para ganhar dinheiro com ele.
Alguns elementos dos Mamortas.
Pois, e então foi exatamente o António Rafael, que é dos Mamorta e é compositor dos Mamorta, que disse que gostava que eu cantasse, que eu pusesse voz em algumas coisas dele. E daí apareceu os Cabeça Lacrau, que entretanto, Cabeça Lacrau foi sempre um nome temporário e esdrúxulo demais para pegar, e então a banda já está formalizada, nós estamos a gravar, o primeiro disco sai em julho, e vai-se chamar nada mais nada menos do que Governo, Por isso,
o nome da banda?
O nome da banda é Governo.
Governo.
Por isso, em julho, ficam a saber que o Governo lança o primeiro disco.
Em julho, o Governo vai ser outro, já estou a ver.
Mas isto tem implicações muito claras, porque nós, de facto, achamos que os governos propriamente ditos estão a precisar de umas mudanças, então preferimos um governo artístico, uma vez por todas.
Letras em português.
Letras em português.
Estás a assistir nos últimos tempos em Portugal a uma lufada às frescas na música portuguesa?
Nunca esteve tão boa na música portuguesa.
Cantada em português. Outro escritor, o Jacinto Lucas Pires, lançou também um projeto musical agora, Os Quais, com o meio disco, é assim que se chama
o
trabalho.
É um EP.
E existe uma geração, há quem fale disso, os especialistas, numa nova geração de, depois do rock português, do boom dos anos 80, está a surgir uma nova fornada com trabalhos que agora não vou denominar especificamente os autores, mas tem a ver com duas editoras, a Flor Caveira, que o Walter
conhece.
E também o Amor Fúria. O Walter está atento a esses movimentos, eles cantam em português
e por exemplo,
é um novo rumo na música portuguesa.
E eu acho que...
com um forte pendor literário
O ano de 2008 é o ano em que a música portuguesa muda para sempre. Não é? Há uma viragem, como o ano 61 para a poesia, o 2008 para a música portuguesa cantada em português, a música verdadeiramente portuguesa muda, porque o aparecimento de... bastava o João Coração.
Exato.
que é uma espécie de novo António Variações com Davendra Banhart e sei lá mais o quê, mas também o B Fachada e o Tiago Guilu,
esses nomes todos, exatamente.
É um filão de gente que de repente aparecem todos juntos, parece que são todos filhos da mesma pai e da mesma mãe, mas porque são tantos e vêm todos mais ou menos ligados uns aos outros, mas são todos muito bons. E eu não me lembro, quer dizer, não vejo paralelo na música portuguesa, não vejo paralelo em momento algum com esta, e sobretudo trazendo não só excelente música, mas excelentes letras. Alguns dele, o Tiago Guilu, por exemplo, diz coisas brilhantes. É uma espécie de José Mário Branco, já com preocupações um pouco diferentes, e se calhar algumas muito iguais, mas é um José Mário Branco, ou um Sérgio Godinho, para os nossos dias.
Sr. Vereador, o componente musical no Correntes de Escritas poderá aparecer com mais força em futuras edições?
Olha,
já que há sempre atividades paralelas.
Já sábado vai haver um baile. Portanto, sábado à noite vamos fechar Correntes Escritas com um baile.
Com um baile.
Um baile dos escritores e editores e tudo mais. A pedido deles, achavam que era importante haver um baile, uma festa final.
Para Namorico.
Onde é que vai ser esse baile, Jair?
Não, vai ser no restaurante do hotel, normalmente, e vai haver uma banda que vai tocar e as pessoas que querem dançar, dançam, não é?
Eu falei disso porque a conversa vinha a talho de foice.
Sim. Eu quero dizer que todas as
pessoas. Porque há teatro, há cinema,
há teatro,
outras
há
atividades
cinema,
paralelas.
E há música também. E temos escritores, são músicos, não é?
O Walter Gumay, por exemplo.
O Walter Gumay, o Veríssimo também, não é?
É verdade.
Saxofone.
É verdade.
Portanto, há outros com certeza que nós não sabemos, mas que lá estão também, não é?
Já que estamos a falar de música, a música é importante durante o ato criativo para si, Virgílio e Walter? Ou não ouvem música quando escrevem?
É muito importante, só que eu parei na clássica. É sinal de que estou velho, mas estou como o velho do Velho e o Mar, e portanto estou muito bem. Estou a mim. Ai, a mim, ué. É muito importante a música, quer na educação, quer como componente cultural dos escritores e de toda a gente. Mas sobre isso, o Michael é que pode falar, porque a Alemanha é o exemplo supremo da importância da música numa cultura.
Clássica.
Atual não conheço, não é?
E não só na clássica. Mas se
escrever com música dita clássica for sinal de velho, então também já estou velho. Porque eu quando escrevo não posso ouvir nada com voz, porque imito toda a gente que canta. E então ouço sempre as variações Goldberg ou os suítes para violoncelo. É quase sempre, por acaso, qualquer dia tenho de fazer ali uma renovação a ver se a minha escrita também muda, mas é de facto, são os CDs pelos quais, são as peças pelas quais eu me vicio para escrever.
Eu, como andei a correr o país de biblioteca em biblioteca, vou dando testemunho disso. Eu viajo em média 500 horas de comboio por ano, e são 500 horas de música que eu ouço, e digo isso aos meus alunos: professor, você vai ao norte e tal? Vou. 3 horas e meia para cada lado. 3 horas e meia de música clássica é uma coisa fabulosa, e eles ficam logo presos a isso. O Alfa a 220 a hora, com os campos e as colinas a inclinar-se, com vacas e cavalos, e ao mesmo tempo
uma coisa
bem sonorizada. mais mala.
Não, mas eu queria fazer um elogio à música pop portuguesa, porque também acho, é um outro fenómeno. Eu ouço muito música, entendo pouco de música clássica e não consigo trabalhar com música clássica, mas a música pop portuguesa é uma música absolutamente inteligente, quer dizer, muitas bandas super inteligentes, quer dizer, comparado com com o meu país, onde tem uma vez por semana os programas, os rádios agora tocam assim, 100% alemão. Primeiro, já detesto essa coisa, 100% alemão não quero ser, não quero nem ouvir, pronto, nem essa frase, mas aparece, e eles enchem aquele programa com aquela besteira e repetem sempre. As bandas inteligentes não aparecem na rádio. Eu comecei a ouvir agora música pela internet e procuro sempre rádios. E existe uma rádio, por exemplo, que toca 100% música portuguesa, e eu ouço lá sempre, né? E claro que há coisas assim, mais fracas, mais fortes, mas é possível encher um programa do dia inteiro variado com música, com letras inteligentes, e isso é uma coisa, e com música muito boa, muito característica, desde os Mão Morta até o da Weasel, não sei, e Sérgio Godinho, quer dizer, é uma coisa que não foi inventada agora, é uma coisa que vem desde antes do 25 de abril, o vídeo passado pelo 25 de abril até agora. É uma
coisa intensificado agora.
Isso também passa pela educação musical. Nós temos, por exemplo, aqui duas vezes por ano, e o Vitor sabe disso, nós temos uma orquestra sinfónica na Póvoa. Temos duas vezes por ano, de jovens, logicamente, concertos promenade. E quer dizer que nesse concerto promenade nós temos 2.500 pessoas a assistir no pavilhão municipal. O que é obra, diga-se, o que é obra. E de facto as pessoas saem de lá, posso dizer, perfeitamente encantadas com aquilo que ouviram. E são famílias inteiras que vão a esses concertos ao domingo de manhã e que saem de lá encantadas com isso e que pedem que se faça mais. Portanto, isto tem a ver também com a educação, não é?
É um fenómeno que está a acontecer por toda a parte. Tenho um familiar que é músico da Orquestra Nacional do Porto, está tudo esgotado. Agora as pessoas compram já para as temporadas. Acho que é raro ter.
Sim, agora há uns bilhetes, por exemplo, na Casa da Música, uns bilhetes para o ano inteiro.
É.
Mas temos, a conversa está interessante, mas o tempo está a esgotar-se, e afastamos-nos do campo da literatura para a música, mas as coisas estão relacionadas. E eu queria falar...
Temos cá o Maestro Vitorino de Almeida, se lembram também, né? Nas grandes feitas também.
E eu queria falar ainda sobre dois livros, mas não vai haver tempo para isso, que era o livro do Virgílio Alberto Vieira, Meu Fito, Meu Feito, que foi lançado aqui na Paulo de Varzim, e também a antologia Hotel Vermar, título de uma antologia de poesia de língua portuguesa, traduzida para o alemão. O autor desta proeza é um dos nossos convidados, o Miguel Kegler.
Organizador.
Organizador. Organizador barra autor.